Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Zé no Rádio no ar, Zé no Rádio de número 11, a gente chega ao vivo toda segunda-feira às 8h30, você já conhece nossa rotina, assim que acaba o programa ele pinga no seu feed, assine aí seu feed, busque no seu celular Zé no Rádio, que ele aparece automaticamente toda noite de segunda-feira. E você que quer apoiar a Central 3, que gosta do podcast, gosta de outros programas por aqui também, apoia-se, apoia.se. No site Apoia-se, você pode virar sócio da Central 3 e ajudar a gente a seguir independente, com uma programação gratuita e com as portas do estúdio abertas para novas ideias aí, novos programas. Sempre que aparece alguma ideia legal, a gente tenta abraçar por aqui também. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro Yamin. E Leandro Yamin, Chapecoense e Corinthians lideram o campeonato. Que tal para você as quatro primeiras rodadas desses times que estão lá em cima?
Boa noite, Pauleta. Boa noite. Chapecoense só tomou um gol, foi do Corinthians. O Corinthians só tomou um gol, foi da Chapecoense. Oh,
bonito, você ensaiamos.
Foi legal,
hein?
Essa, foi bacana. Agora eu quero saber de você, aonde chove mais? Na Arena Condá ou no Alfredo Jaconi?
Ela teria um campeonato chove, de neblina, hein? Um jogaço num campeonato
do céu.
De neblina.
Como chove?
Demais. Zé Trajano, boa noite. Nesse 5 de junho, programa de número 11. Opa! Como estamos, Trajano?
Boa noite, Leandro Yamin, Paulo Júnior, pessoal que está em casa, andando aí pelo mundo afora, nos ouvindo. 11º, nós estamos já rumando estrada fora, né?
Pois é.
O programa hoje está recheado, como sempre. Muita música hoje, hein? Muita música, porque vai lembrar um programa que eu fazia na ESPN, depois eu vou falar com quem. O tal do pontapé inicial. Vamos falar de Erasmo Carlos, está fazendo 76 anos. Aliás, a Jovem Guarda hoje está em festa, né? Os velhinhos da Jovem Guarda. Devem estar comemorando. A Vanderleia faz 71. E o Oswaldinho da Cordion, que não tem nada a ver com a Jovem Guarda, faz 63. Temos que aqui também registrar e prestar homenagem ao João Nogueira, que morreu há 17 anos, né? Mas vamos falar muito de futebol. Tem a demissão do Dorival Júnior depois da derrota para o Corinthians por 2-0. A Chape, que vocês falaram aí, liderando o campeonato, incrível, né? Incrível.
É, surpreendente.
Depois de tudo que aconteceu, só foi eliminada lá do campeonato porque fez uma lambança, descrição de jogador. O Grêmio, que eu acho que vem jogando o melhor futebol do Brasil, vocês colocaram aqui, eu concordo. O Felipe Melo na reserva, já postando coisas, já começou a soltar uns veneninhos na rede social. A Ponte Preta ganhando São Paulo, a torcida do São Paulo que imaginava que agora a coisa fosse engrenar, não engrenou. E houve uma grande sacanagem da polícia, da PM, barrando os 40 ônibus da torcida que ia para Campinas assistir o jogo. Fluminense se recuperou. Flamengo e Botafogo empataram sem gols, lá em Volta Redonda. Essa história do Everton Ribeiro, não entendo. Como é que pode trazer um jogador ganhando um milhão e meio, sei lá o quê? É muito dinheiro para pagar um jogador. Mas no convidado de hoje, eu falei aqui no pontapé inicial, meu grande parceiro, velho companheiro. Antigamente falava do Djalma Santos, que era velho lobo de outras batalhas. Do Dudu Monsanto não dá para falar isso porque ele é jovem. Então, jovem lobo de outras batalhas. Obrigado, Dudu.
Já fui, né? Menos jovem hoje, mas tão feliz quanto antigamente. Sempre um prazer estar aqui com os amigos da Central 3. Estive aqui recentemente, quando a gente começou esse trabalho com o Serrano, para falar com a galera do Sem Firula. E hoje estou aqui do lado do meu querido amigo José Trajano, com quem dividi durante quase 7 anos o pontapé inicial. Programa com muitas viúvas ainda, né?
Muitas viúvas que vão
estar acompanhando. Já estão.
Diariamente chegam mensagens. E o pontapé não vai voltar? Não tem de novo o pontapé?
O pontapé já foi chutado para longe.
É o chamado quem viu, viu.
Quem não viu, não viu.
É, e o YouTube tá aí. Enfim, se você futucar, você deve achar algumas edições antigas.
Você falou do Serrano, né, Dudu?
Históricas.
Você tá com a blusa, né? Com a jaqueta.
Eu tô com blusa, agasalho.
Vê se dá pra mostrar ali, ó. Dá uma olhada aí, Paulo, se dá pra aparecer.
Vou dar uma chegada
pegando,
lá perto.
Tá pegando.
Ó, cuidado com o fio aqui. Isso.
Ah, que beleza.
Olha lá. Serrano de Petrópolis. O Dudu vai contar a saga do Serrano e a luta pra sobrevivência do Serrano. tanto que ele faz, os amigos, companheiros aí lá da cidade dele de Petrópolis. Mas o Dudu é cobra de duas cabeças, ele tem Petrópolis e Juiz de Fora. Para não falar que tem Umbá também, que é uma terceira cidade.
Ih, rapaz, a lista
que é
longa.
É terra da Olívia, mulher dele. Então é um triângulo. Mas, Petrópolis, Juiz de Fora e Umbá.
A gente é muito amigo há muitos anos, eu e Trajano, mas hoje, infelizmente, eu vou ter que abrir o programa dando um esbregue nele. Eu estava ouvindo um esbregue, dando uma descompostura, como diz o outro. Estava eu em casa acompanhando o Zé no rádio, última edição, quando eu vi que o Filipinho, do Bar Madrid, defendeu a extinção do futebol profissional do América, e esse senhor que eu respeito muito, que eu admiro muito, que é um pai profissional, simplesmente vira e defende o fim do futebol profissional do América.
Isso antes do América levar de 3-1 do Aldax.
Isso, a coisa ainda pode piorar. Então, assim,
antes de tomar de 3-1 do Aldax.
Aí a gente tem que entender o que é a competição. O Aldax hoje é um dos times melhor armados. Perder do Aldax nessa competição é algo que acontece. A derrota com o Barcelona foi um tropeço. Isso acontece também. E, José Trajano, você para o torcedor do América, você para quem é da Tijuca, você para todos os discípulos da Tia Ruth, é aquele cara que traz a palavra, que acalenta a torcida, que esquenta a alma do torcedor americano diante de todas essas desgraças futebolísticas que acontecem. Então, quero abrir o programa fazendo um apelo para que você reconsidere isso, porque a Série B pode não ser um campeonato à altura das tradições que o América já disputou. Mas qualquer campeonato onde o América estiver jogando, para você e para os americanos, é a Champions League, não importa que campeonato é. É o América.
Farei uma reflexão sobre tudo isso, como diria nosso saudoso engenheiro gaúcho, Leonel. Prometo a você que farei uma reflexão. Aliás, porque o América, inclusive, está de folga.
Ficou
de folga. Então dá tempo dessa reflexão ganhar mais.
Agora vai enfrentar o Barra Mansa.
Ah, não. Jogão.
É um jogo bom, Barra Mansa vem de vitória.
Já comprou ingresso?
Barra Mansa é terra de Jair Rosa Pinto. Não é mole, não.
É, o Jajá, ele nasceu em Quatis
que era distrito.
Quatis, hoje é município.
Que era, tudo virou município, né? Porto Real virou município ali, era de Revei, aquela região toda do sul fluminense.
Então, em nome dos jogadores, dos torcedores, reflita e reconsidere, porque o América sem José Trajano é um negócio esquisito, acéfalo e jamais pode acontecer.
Tem pessoal se manifestando aí, Paulo?
Tem, o Kleber Mena, Dudu e Trajano, Pontapé, ótimo programa. Vai ser meio monotemático aqui, vocês me perdoem. A Josiane, grande Dudu, saudades do Pontapé. O Joanes também falando do Pontapé. O Antônio, sou uma das viúvas. Que beleza, Antônio. O Eduardo manda um abraço. O Ademar tem saudade das manhãs com a dupla. O Moacir. O Anderson, saudades do Pontapé, da Moca. O Gervásio Neto, ligado aqui em Campos. E chamou o Dudu de Abramovich de Petrópolis. Que isso, hein?
Só me faltava essa. Um abraço pro Gervásio Abramovich Neto, torcedor do Botafogo e do Americano também.
E o Pedro Asbeck, tá falando na Gávea, no Rio de Janeiro, pede para você mandar um abraço para a sogra dele, a Lia, que tá ouvindo e gosta muito de ti.
A Lia, eu sei, eu não conheço pessoalmente a sogra do Pedro Asbeck, que é meu diretor no Bonde do Zé, que vai estrear em setembro, / outubro, lá no Canal Brasil. Eu sei que ela gosta muito de mim, então um beijo pra Lia, não é?
Perfeito.
O Pedro Asbeck está comunicando aí que nós gravamos aqui antes do programa.
Sim, já tá, né? Tudo gravadinho.
E hoje caprichamos, vamos ver se... Vamos começar com os paulistas, Corinthians e Santos. Dudu, Corinthians e Santos, demissão justa do Dorival Júnior?
Ô Trajano, eu acho que mexer em treinador, a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito grave internamente, especialmente para um cara que está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, está nas oitavas da Libertadores, não fez um grande começo de brasileiro, não fez. Mas eu acho que, indo bem nessas duas outras frentes que ele já foi, não tem o menor motivo para você mandar o Dorival embora.
Repito, mas ele é um
técnico. A não ser que internamente ele já tivesse desgastado, que os jogadores já não tivessem mais correndo por ele, isso às vezes acontece.
Não estou justificando, mas só colocando aqui na roda. Ele, se não me engano, posso ter errado, e a mim e Paulo, Dudu, era um dos mais antigos do cargo.
Um ano e 11 meses.
Na Série A era o mais longevo.
Para você ter uma ideia, como o pessoal dura pouco, né? considerando que o meu querido Arsène Wenger renovou por mais 2 anos, vai para 23, se não me engano, 1 ano e quanto você falou?
11 meses.
E 11 meses, já era recordista, não é?
Quase o Ferro.
Segundo gol do Bahia. Hein?
Mais um do Bahia. Agora, o que incomoda
Bahia
2,
Atlético AMF 0.
O que me incomoda do Dorival é que a gente não tem treinador em má fase no Brasil, né? Ou o cara tá em boa fase... ou ele vai pra lua. Você não deixa... Ó, vamos ver o Dorival um mês, mais ou menos. Você não tem essa chance de ver o cara numa fase ruim, né? Eu acho que vivo nas duas competições de mata-mata, ele merecia, pelo menos...
É o que o Dudu falou.
Ter um gostinho de jogar o mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas tem o tal de... do choque do elenco, né? De chegar um cara novo e, de repente, dar uma...
mimar,
dar uma,
né?
Chacoalhada.
Mimar ainda mais um elenco que já... tá tão acostumado a ser ouvido sempre que faz qualquer tipo de reivindicação. E às vezes,
vocês
às vezes tem isso.
Vocês mandariam, mandar embora ninguém manda. Mas venderiam o Lucas Lima? Hein, Dudu?
Depende da grana.
Olha...
Porque tem todo um negócio, todo ano vai, não vai, ele demonstra vontade de sair, ele vira o maestro que não é maestro. Eu acho que é muita bola, enchem muito a bola desse menino.
Eu venderia pelo desaforo, Zé. Já são 2 anos aí que ele não trata a camisa 10 do Santos com carinho. Ele quer ir embora, ele faz questão de falar isso, ele faz questão de deixar isso claro, ele faz questão de deixar isso nas entrelinhas. Então vai. Vai ver se na Europa tem camisa tão legal de vestir quanto a 10 do Santos. Talvez não tenham muitas. Pra ele vestir, pelo menos, não muitas.
Camisa 10 do Santos cai entre nós.
Nossa.
E eu não vou. E pra vestir não é fácil, não. Aliás, eu vi agora a edição de um documentário da minha querida amiga Lina Chami, me pediu pra olhar e dar uns palpites, que é sobre os gols do Santos. O Santos, segundo o documentário, Dudu, você que gosta de pesquisa e tal, é o time do mundo que mais fez gols no futebol profissional.
São mais de 10 mil, se
eu 12 me mil, eu acho 12 que mil, 12 mil já. Inacreditável.
Inacreditável.
Né? Inacreditável. Vamos continuar falando de time paulista, porque teve o confronto Ponte e São Paulo. Decepcionou o São Paulo, Dudu? Depois daquela vitória, parecia que ia engrenar.
O São Paulo passou uma semana estranha, né? Essa história do desmanche. É algo que traz instabilidade, né? Não é um negócio fácil de você trabalhar e de lidar, sabendo que você vai perder jogadores importantes, sabendo que você não vai ter a condição de dar mais rodagem para esse time começar a jogar do jeito que o Rogério quer. Então é complicado. Deu pinta de que o São Paulo estava se arrumando depois da vitória sobre o Palmeiras, mas aí essa derrotinha para a Ponte já começou a...
Mas a Ponte é um bom time.
É um time bem arrumado.
E agora com o Sheik... fica um time mais...
Que esse aí é um negócio de maluco, grossa, né? De maluco.
O homem tempera o jogo.
Você viu que ele já foi pra cima do Rodrigo Caio ali?
E ele deu um gás no jogo, né? Ele falou, né? O jogo tava morno, eu entrei pra deixar o jogo mais quente. E ele optou por não jogar no primeiro semestre, né? Queria ficar mais com a família, esperou alguma proposta legal.
O dinheiro não é problema.
Eu acho que dinheiro não é problema.
O Emerson, ele entra no segundo tempo do jogo de ontem, aquela hora que começa a cair a tarde, o abajur tá ligado... Você tá no sofá, você não sabe se dorme, se não dorme. Ele entra em campo, você levanta, ele acende a luz da sala, senta direito no sofá, assiste o jogo. Ele põe tempero na partida.
E aquele entreveiro com o Rodrigo Caio, ele foi muito esperto. O Rodrigo Caio foi pra cima dele. Ele pegou, afastou com as duas mãos.
Foi muito...
meio agredido.
Eu nunca vi um gesto daquele.
Querendo ou não querendo, aquela coisa. Mas ele, tipo assim, esse cara vai me dar uma cabeçada. Mas ele que empurrou o cara, não deixou a cabeça bater nele, né?
Malandro é o gato que já nasceu de bigode.
Exatamente.
Né?
Agora, o São Paulo tem alguns problemas que a gente tem que considerar. Não é só essa coisa que o Dudu falou, tá certo, perdendo o garoto, aí depois também o Thiago Mendes. Tem jogador que você depositava muita coisa, tipo o Cueva, e que tá em crise, né?
Caiu um pouquinho, né?
Acho que
terminou
bastante,
bem,
né?
O ano, né?
Ele terminou o ano como o melhor jogador de São Paulo.
É.
Uma grande esperança.
Ele voltou de lesão, nunca mais foi o mesmo.
Nunca mais foi o mesmo.
E a Ponte Preta, nada. Ganhou 2 jogos, tem 7 pontos. A Ponte, 6º lugar.
Com quantos?
7 pontos.
E o São Paulo?
O São Paulo é o 10º, tem 6. São Paulo ganhou as 2 em casa, perdeu as 2 fora. Volta a jogar em casa agora, no meio de semana, contra o Vitória. E o São Paulo só tem o brasileiro, né? Então não vai ter muito, não tem ali a opção da Copa do Brasil,
mas
não tem uma Sul-Americana para dar uma empolgada.
Que ficou 17 dias treinando, se preparando e quando voltou foi um papelão?
É.
Agora tem um time paulista que a gente não falou ainda, o Palmeiras, né? Hein, Leandro?
O Palmeiras.
Fale você, querido.
0-0 com o Atlético Mineiro, mas o melhor dos quatro jogos que o Palmeiras fez. Inclusive, acredito que melhor do que a partida contra o Vasco, foi vencido por 4-0. O Palmeiras não jogou um mau jogo, não. O Atlético Mineiro empatou dois jogos como visitante, contra o Flamengo no Maracanã e contra o Palmeiras em São Paulo, jogando um bom futebol. Foi um jogo bastante equilibrado. O Palmeiras tem como mérito um time mais leve, sem Felipe Melo, sem Jean, sem Zé Roberto, com dois laterais chegando bastante, um time mais mais ofensivo até e mais interessante de ver.
Mais ofensivo e fica no Vera Vera.
Pois é, o Vitor pegou inclusive pênalti, né? E o Atlético Mineiro tem como mérito, aí eu vi moral do Roger, sabe? Porque o Atlético, os melhores momentos do Atlético em campo foram quando o Roger sacou o Robinho e o Fred. Pra você sacar o Robinho e o Fred num jogo, você tem que estar com moral. E o Atlético Mineiro não tá com pontuação pra isso.
Os atacantes reservas do Galo entram bem nos jogos, né? A gente vira e mexe, fala aqui do He-Man, faz os golzinhos também. Ele tem um ataque, ele tem um banco esperto
ali, né? O Valdir entrou bem no jogo,
né?
Michael Suel.
E a história do Felipe Melo? Ficou no banco, já fez lá um postzinho, essa coisa enigmática.
É mais forte que ele, né?
Pois é.
Esse vai ser um problema que o Cuca vai ter que carregar, né, Dudu?
Acho que a mulher do Felipe Melo tem que botar senha no iPhone dele.
Segura a onda,
você
segura, né?
Você pode tweetar ou botar alguma coisa no Instagram, se estiver ganhando ou jogando. Do contrário, dá pro tio. Deixa aqui comigo, deixa no cantinho aqui. Não mexe com isso não, porque aquela história toda do Uruguai não tem justificativa. Mas eu acredito que se o Felipe não tivesse falado o que falou, que ia dar tapa no Uruguai, se fosse
não tinha dado aquela conclusão.
Não tinha acontecido nada daquilo, né?
Ou seja, ele preparou o terreno para a lambança.
Ele pediu, eu diria.
Pediu.
Gente, tem uma, só para completar do Felipe Melo, tem uma matéria hoje no UOL, inclusive, eu tô com ela aberta aqui, do Danilo Lavieri, contando como ele foi sumindo, né? O Felipe Melo era o líder do time com o Eduardo. Foi improvisado na zaga, o Cuca armou o time com três zagueiros, colocou ele na zaga, depois chegou a jogar de zagueiro com dois só, né? Durante uma partida e foi pro banco. Pode ser que tecnicamente ou taticamente tá perdendo espaço mesmo o Felipe Melo. Eu não acho que ele vinha jogando tão mal assim.
Mas é curioso, né? É dinheiro de sobra, né? Se entrar do Felipe Melo, quanto deve custar por mês? Quanto custou para trazer? Aí tem o tal do Borja, né? Na reserva também. Quanto não custou? Quer dizer...
Mas não precisa ficar preocupado que a Dona Leila tá pagando.
Exatamente. Né? Dona Leila faz assim no cheque e tal.
O WhatsApp da Dona Leila deve ser uma loucura, né?
Ó, Crefisa no Serrano, Dudu?
Pô, Dona Leila, vamos conversar.
Só o Crefisa. O Crê já tá bom, né?
Vamos dar um pulinho lá em Petrópolis pra mostrar o Atílio Marotti pra senhora.
Não, mostra a cidade que é bonita, os hotéis, os restaurantes, aquela região em torno de Petrópolis, região serrana que é linda, né?
E você, assim, bastante humilde, Dona Leila. Se a senhora me der um quarto do salário do Felipe Melo, eu banco a temporada. O quarto de salário de um mês. Eu banco
um mês.
A temporada inteira.
Dona, alô, alô, Brasil.
Só isso.
A gente não colocou nada de música ainda, né?
Ainda não.
Nós temos aqui para homenagear várias... Vamos começar com homenagem ao Tremendão.
Vamos de Tremendão.
Tremendão faz 76 anos. Tremendão que é torcedor do Vasco. Foi criado ali na Tijuca. Começou no Bar Madrid junto com o Roberto, com o Jorge Ben, com o Tim Maia, né? Depois foi para a rua Professor Gabizo, vizinha minha, Afonso Pena. Não virou torcedor do América, não sei por quê.
E, ó,
vamos lá.
Eu pus com o Roberto Carlos aqui, mas tem com o Erasmo. É melhor com o Erasmo, né?
Não, bota com o Erasmo.
Então vamos com o Erasmo.
Bota com o Tremendão. Dizem que eu sou muito parecido com ele.
Tem história boa a respeito disso para contar.
Eu já dei até autógrafo com o Erasmo. Seu momento pontapé inicial aqui. Sobe o som. Deixa ele cantar. Vou botar aqui uma plaquetinha aqui, ó.
Eu sou terrível.
Tá aparecendo aí, Paulo?
Tá aparecendo.
Não vai ser mole me acompanhar. Você não sabe de onde vem, o que eu sou, nem o que tenho.
Eu sou terrível.
Meninos, a verdade é que José Trajano já foi tantas vezes confundido com Erasmo.
Eu fui mais, agora...
Agora caiu um pouco, né?
Ele está mais caidinho. Ele
está mais inteiro.
Vocês estão mais se diferenciando ao longo dos anos?
Nós estamos
separando. Passou o auge já da semelhança.
Irmão gêmeo, agora...
Trajano já perdeu tanta paciência de ter que dar autógrafo e desmentir que ele não era o Erasmo, que agora, quando procuram ele, ele dá o autógrafo
para
quem é o autógrafo, senhor.
Apesar que o autógrafo é desuso hoje em dia.
Hoje em dia é o selfie, né?
Bom, já que nós estamos na Jovem Guarda, vamos emendar logo com a Vanderléia.
Vamos de Vanderléia.
Tenorinha. Tenorinha fazendo 71 anos.
Vamos de Vanderléia.
Passando essa coincidência, né, Dudu? Mesmo dia, porque a linha de frente na Jovem Guarda, Roberto Erasmo e Vanderléia.
Eu acho que festa de arromba deve ter sido, inclusive, escrita dia 5 de junho, né?
Porque você tem muitos filmes. Desde quando passam os filmes com os três, no Canal Brasil, né?
Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa.
Exatamente. Filme gravado no Japão. Com Roberto Faria. Ternurinha agora. Olha o Lafayette. Sessão do Lafayette e seu órgão, olha.
Antes de continuar as cerimônias deste casamento, se alguém
que milonga, hein?
Vamos ouvir.
Este matrimônio, que fale agora.
Muito bom, hein?
A Vandeca estava em cartaz agora com um musical sobre a Jovem Guarda.
É.
Ela, inclusive, participando. Não sei se ainda está em cartaz, mas para quem curte Jovem Guarda, vale a pena.
E a Vandeca era famosa, entre outras tantas coisas, pelas pernas, né? Porque ela cantava com um vestido, umas saias muito curtas. E tinha as pernas que chamavam muito a atenção. Sobe o som. Paulo, e o nosso pessoal em casa?
Décio Freitas, de Ribeirão Preto. Eduardo e Helena, manda um abraço a todos aqui da Terra do Sol, Fortaleza. Estamos na área, saudações alvinegras do Rio de Janeiro, Tiago. O Zé Luiz Nunes está em Jales, interior de São Paulo. Perguntem ao Trajano e ao Dudu, afinal, qual o melhor Guaraná eles escolheriam?
Não, porque conta aí, Dudu, ele vai entender agora.
A gente, no pontapé inicial, a gente tinha uma espécie de desafio de refrigerantes exóticos.
Foi, agora lembrei.
Então a gente tinha o nosso querido câmera de estúdio, tem tempo que eu não encontro ele, um beijo pra você, Jackson.
Jackson.
Onde quer que você esteja. O Jackson era a nossa cobaia e chegavam refrigerantes do Brasil inteiro.
Aquele lá do Maranhão, não tinha?
Tinha o Maçã Dom,
Guaraná Jesus.
Tuxaua, que era um Guaraná de Manaus. Cara, veio muito refrigerante e a gente provava tudo. Refrigerantes de vários sabores diferentes. E graças a Deus não tivemos nenhuma úlcera, nenhum
dor de barriga,
nenhum dano definitivo
por conta... A curto prazo, né?
Mas era bacana, o pessoal participava muito, mandava do Brasil inteiro.
Não, e mandava garrafa, né, Dudu?
Garrafa inteira.
Né,
mandava garrafa de 2 litros. Já aqui em Manaus tem 5 Guaranás diferentes. O cara metia no Sedex 5 garrafas de 2 litros de Guaraná diferentes pra gente provar.
Que cena, imagina, o cara ficou encaixotando isso nos Correios.
Era isso, aquele plástico bolha.
No ó, falamos aqui dos times de São Paulo, vamos falar dos times do Rio de Janeiro.
Manda.
O Fluminense ganhou do Vitória. Acho que o Galo é o novo treinador do Vitória.
Sim.
Petkovic assumiu, mas já querendo voltar, né? Voltou pra diretoria o Pet e escolheu o novo treinador, que é o Galo.
Ele assumiu só provisoriamente.
É. Tá na moda, né, agora, né? O técnico cair pra cima, né?
Não, mas parece que o Alto Ori... Eu acho que os dois estavam combinados.
É, né? Os dois, sim, já estavam.
E o Fluminense? O Fluminense é um time pra gente olhar. Ele ainda não se encontrou, mas não é um time bobo, não. Eu acho que o Abel não pode dar jeito nesse time. Não digo que vai brigar pelo título, mas eu acho que...
Falta banco pra isso, né? Pra brigar por título. Mas é um time que vai brigar pra ficar na parte de cima.
Na parte de cima.
Isso aí, sem dúvida.
Dudu, Flamengo e Botafogo.
Rapaz, eu vi esse jogo, o jogo foi em volta redonda. Percebi que o Flamengo precisa evoluir, especialmente nas finalizações. O que o Flamengo perde de gol é um negócio absurdo, e não é de hoje, né? Desde o ano passado vem com esse problema, enfrentou um Botafogo que perdeu jogadores ao longo da partida por lesão.
O Ayrton quebrou a pé, né?
Foi horrível a lesão do Ayrton, foi um negócio triste de ver, né? E nem assim o Flamengo conseguiu aproveitar e fazer o resultado. O Flamengo já está indo para 6 pontos, já está 4 atrás dos líderes, né? para um campeonato que começou há tão pouco tempo, já é uma distância grande. Então, o Flamengo tem que começar a pontuar fora de casa, mas especialmente melhorar nas finalizações. O Diego voltando agora, a tendência é que o time suba de produção. E o Botafogo, o drama para o torcedor alvinegro é imaginar como é que o time vai se virar sem todos esses jogadores lesionados, né?
Já
o Botafogo
não
é, tem um elenco enxuto, um banco curto, mas é confiar que o Jair, como ele mesmo disse na coletiva, vai conseguir se reinventar. Ele tem sempre que se reinventar quando acontecem essas baixas, essas coisas, e Botafogo provou ao longo desse ano que não é um time para ser subestimado em condição nenhuma.
Vale lembrar que foram pessoas ao estádio, hein? Ao Raulinho de Oliveira. Que não é muito comum.
A tradição lá de não ir ninguém, né?
É, então. Tinha metade do estádio ali, ou mais.
Metade do estádio é uma glória para Volta Redonda. Olha, o Flamengo vai pegar o Santos pela Copa do Brasil e pega o Sport lá na Ilha do Retiro, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo pega o Atlético Mineiro, o confronto dele, primeiro jogo é fora, e pega o Santos na Vila Belmiro. São os confrontos dos dois times por Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro.
Copa do Brasil, definição hoje dos jogos, né? Mas os jogos só no fim do mês.
Tem os jogos aí?
Tem.
Vamos passar os jogos para o nosso pessoal.
Atlético Mineiro e Botafogo, Flamengo e Santos, esse é um lado da chave, daí sai um finalista. Grêmio, Atlético Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro do lado de lá, daí sai o outro. A turma da Libertadores, basicamente, né? Eu, pelo menos, acho que estão entrando muito tarde, né? Acaba que a Libertadores está muito parecida com a Copa do Brasil, porque esses times da Libertadores têm...
Menos Chapecoense, porque o problema do final entrava também.
Pois é, o Cruzeiro é o intruso aí que tirou a própria Chapecoense, pega o Palmeiras, mas... Confrontos parecidos.
No cenário paulista, Santos e Palmeiras entraram na festa, chegaram na festa depois que o Corinthians e São Paulo já tinham ido embora. Eles não se encontraram, eles estão na mesma competição e.
Olha, o Dudu, que é meio mineiro do Brejo, que é de Petrópolis, mas passou a vida muito tempo, se formou, trabalhou, começou a trabalhar em Juiz de Fora, pode comentar: Cruzeiro e Atlético.
Bom, vamos lá, Cruzeiro. O Mano está implantando no Cruzeiro um futebol bem pragmático, a exemplo do que ele fazia no Corinthians.
Ele é rei disso, né?
Ganhar magrinho, mas fazer os resultados, ir avançando. E hoje eu conversei com um torcedor do Cruzeiro que já está meio de saco cheio dele.
É mesmo?
É. Defendeu, mas não defendeu muito assim, entendeu? Então, é complicado. O torcedor do Cruzeiro
gosta... Um abraço pro Cláudio Arregui.
Sim.
Meu filho do Cláudio Arregui.
E a derrota ontem foi categórica, né?
É.
O Chapecoense não...
Em casa, né?
E na pelada,
sim,
né?
Sim, o Chapecoense jogou tranquilo.
E assim...
E outra coisa, Dudu, o Atlético, com todo o elenco que tem, não podia... Você falou da situação do Flamengo?
Sim.
O Flamengo tem quantos pontos?
Você seis. Falou?
Seis. E o Atlético?
Não perdeu nenhum, Flamengo.
Três, o Atlético empatou três. Pontos.
O Flamengo está com uma vitória e três empates. O Galo, né, está empatando bastante nesse começo, mas eu até entendo o seguinte, o Atlético está... bastante concentrado em Libertadores, está pensando também agora em Copa do Brasil. Natural que oscile em algum lugar, está oscilando no Campeonato Brasileiro. E é importante a gente dizer o seguinte: se o Galo não mandou o Roger embora, por que o Santos tem que mandar o Dorival, né? São campanhas extremamente parecidas.
Não, é só que o Dorival já tem muito.
Não faz sentido. A não ser que seja um desgaste, interno, algum problema do tipo, não justifica. E o Atlético, para mim, o que eu mais gosto de ver o Atlético jogar é pelo meio de campo. O Atlético, para mim, hoje tem o melhor meio de campo do Brasil. Eu acho que é um meio de campo dinâmico, você tem jogadores criativos. E com o ataque que o Atlético tem, esse poder de fogo precisa melhorar, né? Não dá para jogar contra o Palmeiras e perder as oportunidades que perdeu. Era um jogo em que, com Palmeiras e Galo em campo, a gente esperava um jogo com muitos gols, né?
Não, antigamente,
e a turma não produziu.
Antigamente seria um 3-3, agora é um 0-0.
É. Mas acho que depõe a favor do Atlético Mineiro o fato de que jogou de visitante dois jogos muito complicados e conseguiu dois pontos. Daqui a pouco vai pegar uma tabela um pouquinho mais tranquila. Acho que é um time para dar.
Ele já pega recuperar agora, bem. Deixa eu ver aqui. O Atlético pega o Avaí em casa. Teve é um jogo
tá na hora da primeira
já pecou,
primeira chacoalhada no adversário, né?
Pecou a empatar em casa com a Ponte. Esse foi o pecado até agora da campanha.
Bom, falando em futebol mineiro, Dudu pode falar da Série C, que o Tupi, time da sua segunda terra, é o sétimo colocado, venceu um, empatou duas dos cinco primeiros jogos.
É, o Tupi ganhou do São Bento agora no último fim de semana e foi curioso, né? Porque O goleiro do São Bento nessa partida era o Rodrigo Viana, que é um goleiraço. Ele é um goleiro que não é tão alto, ele tem 1,84, mas quando jogou pelo Tupi, ele foi campeão brasileiro da Série D. Exatamente. Então ele foi recebido com muito carinho pela torcida, né? Foi algo diferente.
O jogo foi em Juiz de Fora?
O jogo foi em Juiz de Fora. Então,
como é o nome do estádio agora?
Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.
Eu gosto desse nome. Radialista Mário Helênio. É sensacional.
Você,
né,
vê como eu tô passado? Eu comecei na Rádio Solar, que era a rádio do Mário Helênio. E
ele trabalhava na rádio?
Não,
ainda.
Eu entrei um pouquinho depois da morte dele.
Tá.
Quem entrou no lugar dele foi o Antônio Marcos, um colega querido.
É aquele que você fez uma matéria com ele uma vez, né, na ESPN? Isso,
esse é o Ivan Costa, Ivan esse é um Costa. Outro narrador. O Antônio, infelizmente, faleceu muito jovem, com 30 e poucos anos, 31, se eu não me engano. Mas foi um grande repórter esportivo ali da região que dava muito valor ao esporte amador. Então, eu lembro nitidamente, como se fosse hoje, o velório dele. Praticamente todos os atletas da região foram lá, foi uma coisa super tocante. É um amigo querido de quem eu tenho uma saudade imensa.
Estamos falando em Juiz de Fora, eu podia falar da Sueli Costa, minha grande amiga, mas vamos falar do... Bahia está ganhando 2-0, hein?
2-0,
intervalo. Você foi jurado do Festival de Juiz de Fora, quando teve casaco marrom?
Casaco, que era no Cine Teatro
Central.
Central, ao lado, no restaurante que eu adorava.
Faisão Dourado.
Faisão Dourado, que tinha um camarão a Fales do Arte, que era um negócio sensacional. Vamos ouvir um grande compositor, um dos maiores compositores de samba, em homenagem ao Dudu, nascido em Juiz de Fora, Geraldo Pereira.
Opa!
Nós vamos ouvir o Geraldo Pereira. Peraí, nós vamos ouvir o Geraldo Pereira ou a Gal Costa?
Não, a música de Geraldo Pereira
perfeito,
com a Gal Costa, perfeito.
Falsa Baiana. Eu separei as duas, mas vamos de Gal Costa.
Porque não tem ele cantando, porque ele não cantava.
Perfeito. Vamos ouvir Falsa Baiana com a Gal Costa.
Samba e só fica parada. O samba é nosso, embora no mundo. Não sabe deixar a mocidade louca.
Posso aproveitar um pouco da intimidade que
vamos
tem com
em frente,
José Trajano?
Manda bala.
Eu queria que você dividisse com os amigos aqui do nosso programa como foi o seu encontro com Gal Costa numa padaria de Botafogo quando ela estava chegando ao Rio de Janeiro. Conta pro pessoal.
Ele quer me comprometer, mas a gente chega a uma certa idade que a gente não tem vergonha de mais nada, que pode reconhecer os fracassos e as vitórias também.
Não, mas é um fracasso, é uma bola na trave.
Nesse caso, não, bola na trave, bola fora total. Teve um festival, aquele festival que tinha no Maracanãzinho, festival na parte nacional, depois tinha a parte internacional com a música brasileira que ganhava. E eu parava o país, o Rio de Janeiro parava, Maracanãzinho lotado, a TV Globo transmitia ao vivo. E a Gal Costa cantou uma música no festival. E ela cantou não como Gal Costa, como Gracinha, como Maria da Graça. E acabou, ela cantou, a música foi desclassificada e tal. E eu tinha vários amigos que moravam no Solar da Fossa. Ela morava no Solar da Fossa. O Solar da Fossa foi um tipo uma pensão no Rio de Janeiro.
Era o casarão em Botafogo.
Casarão, né? Ali atrás do Canecão, mais ou menos, para ter um ex-Canecão, que agora também não tem mais, na saída do túnel, não atrás. Tem.
Era antes de ter o Rio Sul ali, né?
É, atrás do Rio Sul e atrás do Rio Sul, naquela região ali. E todo mundo morou lá, Paulinho da Viola, Caetano, Gotemberg Guarabira. Tem um livro do meu amigo Tuninho Vaz, que é um livro maravilhoso, que conta toda a história do Solar da Fossa. E ali se produziu muita música, muita peça de teatro, muita resistência à ditadura. E a Gal, aí tinha um amigo que morava lá, marcou para um pai tomar uma cervejinha num bar que tinha embaixo de um prédio. Estamos tomando uma cervejinha, chega Gracinha. Não Gal Costa, Gracinha. E ela perguntou para esse amigo meu, João Medeiros, que é de Juiz de Fora, que é João Medeiros Filho, compositor, parceiro de Sueli Costa, e perguntou: e aí, Joãozinho, o que você achou de ontem? Que ela tinha sido classificada. Cada um tinha o nosso cimarrota, cada um falou um negócio, né? O João, mais político e tal, falou: não, eu acho que você foi bem e tal, mas sobrou pra mim, né? E eu, não sei se eu já tinha tomado umas e outras, adotado com a língua solta. Eu falei: ó, você não leva mal, não, mas você não é pra cantar isso. Espina Freira. Mas eu acho que até eu não fui mal, porque eu queria dizer, em tese,
que a música tinha sido mal escolhida.
Ela não era cantora para cantar no Maracanãzinho, com aquela torcida. O Maracanãzinho ficava, você estava cantando e a torcida não parava de gritar, de xingar, de vaiar. Ia cagar uma cantora para grande público, mas precisa de uma certa. Como qualquer cantor, precisa do respeito do público. Pro pessoal. Como nós estamos ouvindo agora, sabe o som, quer ver?
Salve a Bahia. Mas a gente.
Se ela estivesse cantando toda essa música, a Força Baiana, Geraldo Pereira, com todo mundo gritando.
Aquela esporreira do Maracanãzinho.
É uma loucura. Aí eu falei, então entrou pra história que eu espinafrei. A Gal Costa não é bem assim. Levantou a história.
Tem a oportunidade de você esclarecer.
É, eu uma vez fiquei bem com a Mar.
Desculpas públicas.
Pessoal em casa, Paulo.
Fábio Lopes, tá da Bacia de Campos. Opa. O Bruno, de São Luís, no Maranhão. João Vicente, de Marília, pô, São Paulo.
Tem ninguém de Petrópolis aí?
Ainda pô, não pintou. Nosso amigo Tagino, aqui de São Paulo. O Heriberto, em Contagem, em Minas Gerais. Quem mais? O Antônio, do Rio de Janeiro. O Felipe Delfino, de Amparo. O Ademar, tá inconformado. Que time horrível do Atlético Goianiense. Pô, muita gente aqui. Vamos ver se pinga alguém de Petrópolis. Pessoal gostando de Lafayette, hein? Monstro sagrado, toca Lafayette, mais.
Lafayette, coisa boa. Lafayette continua na ativa com um grupo chamado Lafayette e os Tremendões.
Tremendões, em homenagem. Porque ele, Lafayette, acompanhava o Erasmo, Roberto, Vanderleia, em shows, em gravações, e tá na ativa, né? O grande Lafayette. Aqui, ele tinha um som dele, era inconfundível. Vamos falar agora de Real Madrid?
Teve final, né?
Mais ou menos teve,
mais
né?
Ou menos. Teve, sim, teve. Final, mais ou menos, né? Mas e aí, 12 títulos, era o. Já vinha, já é o grande campeão há um bom
mas
tempo,
não
né? Começou arrebentando. Placar,
não. Esperava, Dudu, 4-1.
De jeito nenhum.
Consolidou de vez.
Quando nós já fizemos aqui o palpite na semana passada, teve gente que botou Juventus. Vocês anotaram quem botou Juventus aqui semana passada? Não anotaram.
Não. Eu botei Juventus,
mas teve gente que.
Eu botei Juventus. Apostei com a Juliana Veiga, que apostou no Real Madrid. Resultado, tive que cantar hoje ao vivo para todo o Brasil. Amigos para sempre, em homenagem ao Plácido Domingo,
você pode cantar
torcedor
um
do Real
agora?
Madrid.
Tem que tocar a música no fundo?
Não. Vou mandar a capela.
Vai mandar a capela, vai fazer
o. Se chegar mais longe pro microfone, não estou.
Pode abaixar o som, então, amigas, amigos para
sempre. Amigos para sempre, means you'll always be my friend. Friends for life, it means a love that never ends. Amigos para sempre. Quase um Plácido Domingo depois da hemorroida, da hérnia de disco e algumas outras, né?
Quem que tá cantando aí?
José Carreiras e Sara Brightman.
Mas eu tinha cravado, tava certo que a Juventus ia ser campeã. Não via como Daniel Alves e o Buffon iam deixar esse título escapar. Mas o Gajo e a turma dele
ele
estavam com a marca.
Tá enjoado, né?
Agora, tá o que mais me impressiona nisso aí tudo. Claro, o Cristiano Ronaldo já é uma afirmação faz tempo. O cara é fogo na jaca, resolve, faz gol. Melhor jogador do mundo, se não é, revela com o Messi. Se lenga-lenga, vem há anos. Ele decide na hora que tem que decidir, até para Portugal. Que Portugal, vamos lembrar que Portugal é campeão da Europa.
O cara ganhou a Eurocopa.
Né? Que é um feito incrível. Agora, o que mais me impressiona é o Casemiro. O Casemiro saiu do Brasil, hein?
Escorraçado.
Escorraçado, era um merda. Vamos falar o português, claro. A própria torcida do São Paulo achava que ele era uma merda. Gordo, mascarado, não joga nada. Foi embora para jogar no Real Madrid B. Ninguém acreditava que ele fosse capaz de vingar. Ao contrário de muitos outros que saem daqui badalados, não sei o quê. Ele ficou ali na dele. E hoje é um jogador fundamental para o Real Madrid. Titular da seleção brasileira. Poucas vezes eu vi no futebol. Talvez possa fazer uma lista aqui. Pedir até ajuda de quem está nos ouvindo. De uma volta por cima tão vitoriosa. Tão vitoriosa como a do Casemiro.
Impressionante, porque São raros os casos, né? O Arnaldo Ribeiro é um que ama o Casemiro desde que ele estava no São Paulo no comecinho.
Mas ele gosta de qualquer volante.
É um amor antigo pelos volantes.
Até o primo Felipe Melo deve gostar.
Então, ele é um dos poucos caras que fica indignado do São Paulo ter deixado o Casemiro sair da maneira como saiu. E o fato é que realmente, depois especialmente da passagem pelo Porto, onde ele fez talvez o gol mais bonito daquela edição da Champions League, o Casemiro cresceu muito, foi para o Real Madrid. E desde que o Zidane chegou, parece que se o Zidane tiver uma filha, eu não sei se ele tem filha.
Vai chamar de Casemira.
Ele deixa a filha casar com o Casemiro, de tanto que ele gosta do Casemiro. O Casemiro no Real Madrid hoje é um cara que não dá para mexer, como não dá para mexer no Marcelo, como não dá para mexer no Toni Kroos da vida, entendeu? Ele é um cara que não se mexe.
Agora, você acha, Dudu, você é desses que acha que o São Paulo, o sucesso do Casemiro mostra por algum lado algum fracasso no olhar do São Paulo? É, eu já digo uma opinião, acho que não. Acho que tem cara que tem que sair mesmo. O Casemiro talvez estivesse no São Paulo até hoje, estaria daquele jeitão lá. E o amadurecimento dele veio na dificuldade, né? Chega lá no Porto, é só mais um, acorda cedo, vai treinar... Talvez faltava isso para ele, que ele não tinha, né, ali de Cotia para o Morumbi, né?
São Paulo tem esse, entre aspas, esse dilema, né? A transição Cotia-Morumbi, ela... não sei o que acontece.
Cotia é mais longe que Sarajevo, né?
É complicado, parece que tem muito jogador que em Cotia uma coisa, chega ali na Barra Funda, já vira outra coisa completamente diferente. Ou tem aqueles que mantêm a qualidade, mas não são observados da maneira que tem que ser observados. Então são muitos jogadores que o São Paulo perde dessa maneira. Agora, tem outros jogadores que só vão se desenvolver quando realmente cortam o cordão umbilical com o São Paulo e vão para outros lugares. Né? São casos particulares. Nesse caso do Casemiro, eu acho que talvez pudesse ter um pouco mais de paciência com ele e um pouquinho mais de tempo para ele mostrar serviço. São Paulo achou melhor se desfazer e, bom, acho que hoje talvez se arrependa, vendo o que o Casemiro significa... Não só para o Real Madrid, né? Para o futebol da Europa como um todo, hoje ele é o principal volante, né?
Ele e o Marcelo estão na seleção da Champions League.
O Marcelo vai superar o recorde do Roberto Carlos.
Joga muita bola, né?
E número de anos jogando como titular, número de partidas.
A jogada dele no quarto gol é um negócio de cinema, né? Parece que ele vai namorando a linha, né? Ele vem com a linha até o final, rola para trás, o Asensio vem, ele é fracasso de bola.
Daqui a pouco a gente vai falar do Serrano, da saga do Serrano. Dudu já mostrou o escudo da camisa e da blusa no início. Vamos mostrar aqui essa tribuna azul. Tá mostrando, Paulo?
Sim. Tá lá.
Tribuna azul.
Tribuna azul.
Que é o jornal.
Deixa eu até distribuir aqui pra galera, trouxe pra todo mundo.
Que o Dudu produz. Fez uma tabela sensacional. Ferrando que tá disputando a Série B do Rio de Janeiro, né? Mas antes do Dudu.
Agora tem essa frescura, é Série B1.
B1 com as negas dele, é B.
A C virou B2, agora tem uma quarta divisão que é a C, enfim.
É frescura. Vamos um pouquinho mais de música.
Vamos de quê?
João Nogueira, né?
Vamos de João Nogueira.
João Nogueira, torcedor do Flamengo.
Que tabelão, hein, Dudu? Que beleza, hein?
Que depois do João Nogueira, o Dudu, antes de falar do Ferrando, vai falar do livro dele sobre a conquista do título mundial do Flamengo. Aproveitando o gancho do João Nogueira.
Nascido no subúrbio nos melhores dias.
Aí nós vamos chorar, né?
Essa música é do Paulo Sena Pereira, dele, é linda.
Da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia eu me descer cansaço. Com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz.
Vida boa,
quanto tempo faz.
Beleza, né, Dudu?
O homem atacou a caneca aqui, me deu um flashback, deu vontade até de chorar aqui.
É, no pontapé que eu não batia na caneca. Coisa boa. Dudu, o João Nogueira, grande figura, 17 anos da morte dele. Grande, grande figura, criador do Clube do Samba, grande sambista. Aquela figura que todo mundo gostava, né? Faz uma falta imensa.
E você sabe que o Diogo, filho dele, é bom de bola, já chegou a jogar no CFZ.
Chegou a jogar, tentou ser jogador, mais um pouquinho e virar profissional. ele gravou aquela música do Wilson Batista mudando a letra de Rubens, Dequim, Pavão para Zico, Adinho e
joga
Adão.
Amanhã, eu vou para lá.
Né? Agora, e você escreveu um livro sobre a conquista do título mundial do Flamengo, de 81.
Foi. O 1981, o ano rubro-negro, eu escrevi porque eu nasci em 79. Né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou Flamengo. Na época que eu nasci e cresci, o Zico estava no auge. Era impossível, né? Eu sou de uma família de botafoguenses, meu avô Jaime, meu tio Beto, todo mundo era Botafogo, mas Botafogo estava numa seca desgraçada e o Zico comendo a bola. E eu tinha uma frustração muito grande de não ter visto esse time de 81 jogar. Então, simplesmente, eu decidi contar a história desse time desde a formação dele, com o Cláudio
Juvenil,
Coutinho,
de lá de baixo.
Né, a partir de 76, com o Coutinho, a ascensão de jogadores como o Tita, né? O Júnior já tinha subido, foi campeão em 74, outros atletas foram subindo, o Andrade, o próprio Adílio, ele e o Júlio César, que vinham da cruzada de São Sebastião.
Júlio César, o
Uriguera.
Que aliás fez aniversário outro dia, né? Que nós falamos aqui.
É verdade.
Então assim, eu fui buscar todos esses jogadores, conversei com todos eles, com os dirigentes da época ainda.
Você foi
vivos,
entrevistar o Moser em Portugal, né?
Fui para Portugal entrevistar o Moser e o Anselmo.
E o Anselmo, que deu aquela bolacha. Lembra que ele entrou? Sabe da história do Anselmo?
Entrou só para dar uma moqueta.
Para quem não conhece a história, o Flamengo fez a final contra o Cobreloa em 3 partidas. A primeira no Maracanã foi 2-1. A segunda em Santiago terminou 1-0 Cobreloa. E segundo os atletas do Flamengo, Mário Soto,
que zagueiro, jogou aqui no Palmeiras.
Verdade, jogou no Palmeiras, ele era zagueiro também da seleção chilena. Ele teria jogado com um objeto cortante nas mãos. Não se sabe se é uma pedra.
O pessoal do Chile gosta de objeto cortante do jogador, né?
O Rojas também tem um tipo de sangue específico, é o MC, o mercúrio cromo.
Exatamente.
Né? E assim, o Mário Soto, ele agrediu o Lico, tirou o dente do Lico, cortou o supercílio do Adílio. Quando acabou esse jogo do Maracanã,
ele estava no UFC antes de vir o UFC.
Exatamente, o homem era sanguinolento. E aí acabou o jogo, jogadores do Flamengo muito revoltados. O Zico tentou acalmar os companheiros, né? O Adílio ficou detonado, não pôde jogar. O Lico, né? Perdeu acho que 4 dentes. Foi um negócio horroroso. Jogadores do Flamengo estavam muito revoltados e o Carpegiani falou, calma, que ele vai ter o troco.
Aí teve o último jogo.
Último jogo, a Negra, disputada em Montevidéu, Flamengo depois que fez 2-0, 2 gols do Zico. O Carpegiani, inicialmente, ele queria que o Nunes fizesse isso. Queria que o Nunes desse uma bolacha no Mário Soto.
Que o Nunes era mais...
O Nunes...
Era mais, aquele jeitão...
Nunes pipocou nessa.
Tá.
João danado nessa, ficou João pianinho. E o Anselmo topou a bronca. Carpegiani falou, entra, dá uma porrada nele, eu te garanto. E ele entrou no gramado. Almir Veiga, do Jornal do Brasil,
com quanto tempo essa de pancada, jogo ele entrou?
Já estava para lá do segundo tempo.
Tá.
Né, com 30 e tantos minutos do segundo tempo.
Ele entrou para dar uma porrada no Mário Soto.
Entrou para dar uma porrada no Mário Soto, deu com vontade e nocauteou o Mário Soto. Aí o tempo fechou, porradaria, todo mundo foi atrás do Anselmo, Anselmo expulso. Resultado, os jogadores do Flamengo se sentiram vingados, o Zico não aprovou essa decisão do Carpegiani. O Carpegiani falou que foi uma decisão exclusivamente dele, que hoje ele se arrepende pelo que sobrou para o Anselmo. Né? O Anselmo acabou ficando muito marcado por isso, porque foi um bom atacante, jogou depois até no Ceará. Teve uma passagem longa por Portugal, até ficou morando
por
lá.
Por isso que você foi a Portugal entrevistá-lo.
E o Anselmo era...
Ele mora lá em Portugal?
Mora em Portugal, mora ali no Algarve.
Ô, oh, mora mal.
Mora bem, mora
ei,
bem.
Garoto.
Mora numa cidade chamada, se eu não me engano, não lembro se era Loulé, que é onde tem o Louletano, que é um time antigo também lá. Eu acho que é Loulé, o nome da cidade. Agora já tem alguns anos, tô ficando velho, a memória para guardar esses dados já tá começando a ficar meio defasada.
Agora a pessoa pode comprar o livro ainda aqui, né, no...
O livro continua por aí, a gente acha muito nessas livrarias grandes pela internet, né? Cultura, Saraiva, e com a vantagem de ter um livro antigo é que ele já começa a pintar no sebo. Se você procurar na estante virtual,
tem lá.
Provavelmente você vai achar.
1981.
1981, o ano rubro-negro, é capaz até de se achar de algum canalha que ganhou autografado e depois vendeu. De vez em quando você acha, né?
Se achar, denuncie.
É, me avisa.
Paulo, mais gente.
Não, só matar a curiosidade, o Anselmo gosta de falar da porrada?
Ele falou tranquilo.
Fala.
Ele fala
tem
assim,
orgulho.
não tem orgulho, sabe? Ele fala coisa que a gente faz quando é menino. Hoje acho que eu não faria. É,
mas pelo menos pegou, né? É pra isso você entra, a porrada não pega, né?
Fez muito bem o que a PGN.
É, então, e aí eu vou puxar um assunto que teve, aconteceu na semana aí, mais precisamente na quinta-feira, que a gente tá falando aqui de um caso de violência real, né?
Sim.
E muito se falou sobre o episódio Reinaldo Mano Menezes, né? A catimba do Mano Menezes ali, se colocando na frente, impedindo o arremesso lateral. E muita gente tratou. Claro, eu acho certo, eu acho errado. Isso é uma coisa. Agora, achar que o Mano Menezes é um mau caráter porque fez isso, eu acho que é um pouco de exagero demais, né? A gente tá muito...
Eu achei simpaticíssima a catimba do Mano Menezes. Um passinho ali, atrasou o cara 3 segundos.
Acabou a instância do xingamento, né?
Não invadiu o campo, não invadiu o campo, não encostou em ninguém, não segurou a bola.
Aliás, falar em invadir o campo, eu tava lendo a coluna do Malia, que escreve lá no Ultrajano. Estamos em cadeia contra o Ultrajano.
Estamos em cadeia.
E o Malia mete a lenha daquele jeito bem Malia. Que agora o jogador que entrar, o reserva que entrar comemorando, ganha cartão amarelo. E ele fica irritado com isso, porque o cara que dá uma cacetada no outro, pra quebrar a perna, ganha cartão amarelo. E o cara que vai vibrar com o companheiro, pular em cima ali, também ganha o cartão amarelo do mesmo jeito.
Falta de assunto, né? O Bosco, né? Ficou famoso, né? O Bosco passou uma carreira pulando a plaquinha de publicidade ali pra comemorar os gols do São Paulo. Ia estar suspenso.
Everton Ribeiro assinou com o Flamengo por 4 anos.
Aí é o...
Será apresentado amanhã.
O milagre do futebol, né? O cara sai com preço, fica lá 2 anos sem você ter ideia o que está acontecendo e volta super valorizado, né?
Vamos a mais música? Ou quer citar mais gente?
Dá para dar um giro aqui de Jacarepaguá, o Cláudio. Boa sorte ao América e ao Serrano. Inclusive, colaborei na campanha, comprei uma belíssima flâmula.
Ah, valeu.
O Cláudio, lá de Jacarepaguá.
Como é que as pessoas podem ajudar e colaborar, Dudu?
Ó, esse ano a gente não fez o crowdfunding. O que a gente abriu esse ano foi o projeto de sócio-torcedor. A gente tem o site oficial, que é Serrano Futebol, em inglês.
Com dois O's e...
Isso. F-O... O-T-B-A-L-L, aquele futebol igual do Fluminense, o América
também. América é
futebol,
também é assim,
é. serranofutebol.club, sem o E. serranofutebol.club.
Porque é o nome oficial do
Serrano. É o nome oficial do Serrano, é. É um clube de 102
anos.
Ou seja,
não é frescura, é um clube antigo, então é futebol club.
Exatamente. E aí o site é serranofutebol.club. Lá você tem uma área de sócio-torcedor. Você clica lá. E aí você vai ter todas as informações sobre as opções de plano de sócio. Tem, a partir de R$ 35,00 você já pode se associar e ter uma série aí de vantagens.
Até ganhar camisa, tem uma mais cara, mas...
Tem ingresso, tem meia entrada, tem várias opções para você escolher. E o detalhe é o seguinte, o Serrano chamou atenção até em Portugal, José Trajano, porque a gente trouxe um atleta de um clube de Magé, o Rio de Janeiro. O nome dele é Washington Santos de Souza. Mas o apelido é o mais legal do Brasil na atualidade. É o Que Susto.
Que Susto.
Que Susto.
Ele é atacante, não?
Que Susto é um jogador de meio de campo polivalente. É volante, pode jogar como meia.
Faz o famoso terceiro homem que não faz nada, né?
É um canhoto inteligente. E uma figuraça, né?
Ah, presumimos que seja, né? Ninguém é Que Susto à toa.
E aí, Paulo, mais gente.
Jesse Dutra, viva o Serrano, um abraço de Santa Cruz, extremo oeste do Rio de Janeiro.
Oba!
O Luiz Felipe pergunta aqui, houve fogos depois do título do Real Madrid na Zona Leste de São Paulo. Tá tudo muito estranho, eu que sou chato. Eu já acho fogos uma chatice. Fogos pro Real Madrid, então, eu acho uma chatice ao quadrado.
Era uma festa, algum canto.
O Paulo, um abraço de Maricá, onde viveu Darcy Ribeiro, guru do Trajano.
Tem casa, tinha casa
aí
lá.
O homem chora, hein? Olá. Maísa também teve casa lá, né?
Maísa morreu indo pra lá, né? Pra casa dela, voltando pra casa.
O Elton, como todas as segundas, Zico maior de todos e fora Temer, um abraço de Mozarlândia. Será que ele tá lá em Mozarlândia mesmo? Que a gente fala, né? O cara fala que tá, ele tá, deve tá. O Emerson manda um abraço, o Ademar feliz por ver o Dudu aqui na Central 3.
Um abraço, querido.
Muita gente ligada e muita gente falando do Casimiro aqui, que ele era meio avoado no São Paulo mesmo e se acertou lá na Europa. O Felipe fala isso, de Taubaté. Tem muita gente.
Eu vou pedir pra você colocar uma música agora, do Criolo.
Criolo?
É, a música mais recente dele, que eu ouvi ontem lá no Largo da Batata, me impressionou. Swing e tal, e a letra os meninos mimados não vão. Vê se você coloca, é o último disco do Criolo.
Vamos procurar. Ele criou
o Mano Brown, o Simoninha.
Bom, achei uma música que chama Menino Mimado. Se não for, se não for essa.
Essa ele cantou ontem lá na Batata lotado. Manifestação pela direta já.
100 mil cabeças ontem?
100 mil, mas eu acho que tinha um pouco menos. Mas muito emocionante, muita alegria, muita festa. Foi uma coisa que os artistas, muitos blocos de carnaval, né, que o Ale e o Iosef levou. Foi muito divertido, muito gostoso. Vamos lá, sobe o som.
Não, eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu. Em resistência ao mundo que Deus deu. E eu não aceito, não, não. Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu.
Esse é o último disco do...
Caprichado, né?
Né? O último, um belíssimo disco. Mano Brown foi sucesso. Todo mundo canta. Pete, Edgar Escandua, Otto. Tive com Otto. Otto adora a gente. Rapper do Pontapé Inicial. Aliás, eu fui quinta-feira. Recomendo quem está aqui em São Paulo, um lugar todo especial de música ao vivo. Todo lugar de música ao vivo e música de qualidade, nós temos que dar uma força, né? Exaltar e dar uma força. É o Tupi or Not Tupi. Aqui na Vila Madalena. É. Tem o show do Ginga. Sensacional. Já teve lá Arismar. A Lédio Arismar de Santo também estava lá com a Batata. Teve João Donato inaugurando a casa. É uma casa toda especial. Aqui na Fidalga, se não me engano. Você tem aqui em São Paulo Jazz B, Jazz dos Fundos, Madeleine e agora o Tupi, o Anoto Tupi. São casas com música ao vivo, jazz, música brasileira, de qualidade. Nós temos que. E é um lugar também, uma oportunidade para os músicos apresentarem seu trabalho, que muitas vezes ninguém vai no Faustão, ninguém vai no Luciano Huck, né? E nesse lugar você tem uma plateia que gosta muito e curte o som desse pessoal. Tem palpite? Será que dá tempo para palpite?
Dá tempo de palpite, vamos lá.
Vamos rapidamente.
É a rodada do Brasileirão, o jogo do Brasil e o Coringão da segunda-feira.
Falando em segunda-feira, está 2-0 Bahia no Atlético e já demos essa notícia do Everton Ribeiro, né? Vamos lá, Fluminense e Atlético, Dudu.
Fluminense e Galo.
Até Furacão. Paranaense.
Furacão. Eu acho que dá Flu. 2-1.
2-0. 3-0.
2-0. Assim, agora sim, Galo e Avaí.
Galo ganha a primeira, 3-0.
3-0. 4-1.
2-0. Será a primeira vitória do Galo?
Será.
Curitiba e Palmeiras. Curitiba vindo uma bela vitória sobre o seu maior rival, né?
Eu acho que dá Coxa. 1-0.
1-1. 2-0, Coxa.
1-1. Santos e Botafogo, será a estreia do novo técnico ou do técnico?
Pode ser o Elano, que treinou o time hoje. Então falando em Levi. É.
Santos e Botafogo.
Eu acho que esse jogo termina 0-0.
0-1. 1-0, Santos.
1-1. Vasco e Coringão. Jogo difícil de palpite lá difícil. No Rio de Janeiro, hein?
Eu acho que esse o Vasco vence, 2-0.
1-1. 1-0, Corinthians.
1-1 de novo. Atenção, é uma grande chance do nosso querido Vanderlei Luxemburgo sair do... tirar o pé da lama.
Eu acho que chegou o dia. Eu
não sei. Sport e Flamengo, Dudu?
1-0, Flamengo.
3-0.
Quem?
Flamengo. 1-0, Sport.
1-1, de novo.
Emperrou a calculadora do Zé Macaco aqui.
A minha linha não sai do 1-1.
Só dá 1-1.
Só dá 1-1. Não, sabe por quê? A chance de você repetir o placar é boa. Chapecoense e Grêmio. Eu acho o Grêmio o melhor time no momento do Brasil. Mas Chapecoense líder do Campeonato Brasileiro.
Bom jogo.
2-0, Grêmio.
1-0, Chape. 1-0, Chape, líder.
2-1, Chape. São Paulo e Vitória. Uma chance do São Paulo se recuperar.
Eu acho que essa o São Paulo vence. 2-1.
Vamos lá. 4-2, São Paulo.
1-0, São Paulo. 2-0, São Paulo. Quem vai ser o técnico do Vitória?
Galo.
Galo, já assumiu.
Galo. Já assumiu.
Trabalhando já.
Atlético Goianiense está perdendo de novo. Já caiu, né?
Já.
Calma, gente.
Não, está muito... Eles estão distanciando. Em Ponte Preta.
Eu acho que a Ponte vence 3-0, 3 gols do Luca.
Vou dar essa moral pro Goianiense, 1-0.
4-0 Ponte, cai o último técnico que tava há muito tempo aí. Que agora é o do Goianiense. É.
Gol do Bahia.
2-0.
3-0. Na hora do
Ponte chegar, né? Já se caiu. Ele chegar até quinta-feira.
2-0. Bahia e Cruzeiro. Bahia que tá ganhando por 3-0 agora do Atlético. E Cruzeiro.
Bahia empata com o Cruzeiro, 2-2.
2-1.
E que loucura, joga segunda em casa, joga quinta em casa de novo. 2-0 Bahia.
2-2. Atenção, vamos mudar agora da água pro vinho, hein? Brasil e Argentina, vai ter esse jogo sexta-feira, às 7 da matina.
Chamado Jogo do Mau Hálito.
Onde esse jogo é? Na Austrália?
Austrália. Austrália.
Canguru dá o pontapé inicial.
0-0.
0-1.
Brasil e Argentina, fora do Brasil ou da Argentina, eu só torço para ser o mais insosso possível, então um 0-0, assim, daqueles.
Olha, se eu não digo 0-0, porque é 7 da manhã, 0-0.
É pro cara ficar puto.
É, né? Pra matar, 7 da manhã, pra
não, esse jogo não merece gols,
é. 1-1, vai, 1-1, tá? Agora um jogo aqui do grupo da Série D.
Os líderes do grupo A12.
A Portuguesa, do Rio de Janeiro. E Tumbiara.
Portuguesa vence 2-0. Dois gols de Maicon Assis.
Nossa, mãe, Maicon Assis.
Portuguesa 4.
O Dudu especializou na Série B do Rio, Série D.
Portuguesa 4-0.
A Portuguesa tem 7 pontos e Tumbiara também. 1-0 e Tumbiara.
Portuguesa vai vencer. Gol de Foguete, aquele filho, neto do Foguete, que era centroavante. A Portuguesa teve uma época que teve Foguete e Lua no mesmo time. O Flamengo contratou os dois. O Lua não deu certo, mas o Foguete jogou muitos anos no Flamengo.
Jogou.
Era um compridão, centroavante e tal.
A Portuguesa também teve seu
amigo no Luizinho
das Arábias também, né? Tem Arábias. Jogou no Flamengo também, não jogou?
Sim.
Olha.
Tinha um atacante também chamado Totti. Era T-O-T-I. Antes do Francesco, o Totti ali no meio dos anos 80 metia seus golzinhos na Ilha do Governador.
Gente, estamos acabando?
Acabando.
Agradecer ao Dudu, torcer porque o Serrano se dê bem na Série B, B1 agora, né?
Não vai ter palpite aí do Serrano e Barra da Tijuca?
Opa, vamos nessa.
Não, palpitão.
Por favor.
Que dia que é? Sábado?
Quarta-feira, 3 da tarde, estádio Atílio Marotti.
Dudu, por favor. Serrano e...
Barra da Tijuca.
Barra da Tijuca.
Barra da Tijuca! Serrano vence 2-0.
O Barra da Tijuca vem forte, 1-1.
6-0, Serrano.
Ah, garoto!
Muito bom. Isso é que é ser amigo.
Não, com esse tabelão aqui, eu tô louco pra preencher esse tabelão.
3-0, Serrano.
Oba!
Olha, então vamos acabar aqui o programa hoje, agradecendo ao Dudu a presença, querido amigo.
Convite seu não é convite, é intimação.
Né? Olha, nós já colocamos o Criolo para falar da manifestação de ontem, mas eu vou também homenagear de novo o Dudu, agora com o músico de Petrópolis. Talvez seja o maior músico de Petrópolis, Rafael Rabelo.
Opa!
Que é um dos maiores violonistas de aparecer. Um país de grandes violonistas, Luiz Bonfá, Laurindo de Almeida.
E ó, junto com o Rafael, hoje, o grande discípulo, o grande seguidor dele que o violão de Petrópolis deu, e o Ginga, pra ele é o Michelangelo do violão, Marcos Tardelli.
Marcos Tardelli, que é
outro violonista que ele tira o chapéu, é maravilhoso.
Então vamos acabar com Rafael Rabelo.
Valeu, Luísa, valeu.
Luísa.
Até semana que vem, tchau.
Prazer estar com vocês, gente.
Valeu.
Obrigado, Leandro, Paulo, e com vocês em casa, mais uma vez, ó. Pode subir o som.